Olá, sejam bem-vindos ao resumo da Semana Tecnológica do Made in Tech. Desta vez temos não um jornalista, mas sim um convidado especial, que trabalhou durante vários anos na Amazon, também na própria Google e agora tem um projeto a solo. É um investigador português especializado em machine learning chamado Luís Charmento.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Ao contrário do que tem sido habitual na Semana Tecnológica, em que tenho comigo colegas jornalistas, hoje, também por ser fim de semana prolongado da Páscoa, decidi escolher aqui Luís Charmento. Ele é um investigador português, dedicado especialmente a Machine Learning, com uma vasta experiência não só na Amazon, mas também na Google, também passou pelo Sapo e, na verdade, é, diria, uma das pessoas mais interessantes em Portugal para falar nestes temas tecnológicos. Tem uma visão bastante ampla do mundo da tecnologia. Atualmente tem a sua própria empresa, a Indutiva, que acabou de ser lançada. Nós temos falado ao longo dos tempos algumas vezes, agora é a vez dele entrar aqui no podcast a comentar a Semana Tecnológica. Ficou um pouco longa, precisamente porque a conversa com o Luís Charmento tornou-se muito interessante. Ele, de facto, tem opiniões incríveis sobre estas temáticas e, portanto, a conversa decorreu de uma forma mais longa do que é habitual. Nas próximas semanas voltamos provavelmente aqui ao sistema de ter jornalistas convidados e provavelmente um formato um pouco mais pequeno. Sem mais demora, vamos já ouvir Luís Charmento, ex-Google e ex-Amazon. Lembro apenas algumas notícias que acabámos por não incluir no episódio, mas que também são relevantes. Uma é que a Netflix vai adquirir por 450 milhões de dólares duas sequelas do filme Knives Out, um filme que foi um grande sucesso aí há 2 anos e que agora entra na Netflix. Outra é que a Revolut anunciou que a compra de criptomoedas disparou em Portugal desde o início do ano, sem surpresa. E outra ainda, que também não incluímos na entrevista, é que um estudo indica que a China, por este ritmo de recuperação, poderá bater os Estados Unidos como maior economia do mundo em 2028. Vamos ver se assim é. Sem mais demora, chega então a conversa com Luís Charmento. Olá, Luís, obrigado por teres aceito o nosso convite aqui para comentar aquilo que é a Semana Tecnológica. Nós já falámos várias vezes, para contextualizar aqui também as pessoas, várias vezes ao longo dos tempos. Temos agendado uma conversa sobre o teu percurso na Google, na Amazon e também no novo projeto de Machine Learning para daqui a uns meses, até quando a empresa estiver um pouco mais desenvolvida, não é? Se calhar começo só de uma forma introdutória, do ponto de vista de experiência de Google e Amazon, O que é que essas duas experiências te trouxeram?
Ah, olá, João. Obrigado por este tempinho. É bom que estamos agora a conversar. Já conversamos muitas vezes, mas nunca no âmbito deste teu podcast. Sim, de facto, trabalhar numa empresa como a Amazon e como a Google foi extremamente interessante em termos de aprendizagem, em termos de percepção do que é a escala necessária para se conseguir atingir determinados objetivos tecnológicos. Talvez tenha sido essa a coisa que aprendi, que é, para tu atingir determinadas capacidades, tu precisas ter muita gente a trabalhar e muita gente com muito nível. Isso deu-me a entender a importância que há na criação de massa crítica, não é? Para nós podermos juntar pessoas, dezenas ou centenas de pessoas, todas a trabalhar em conjunto para o mesmo objetivo. Talvez tenha sido isso, essa capacidade organizacional das grandes equipas, das grandes empresas, não é? De criar grandes equipas, equipas boas e equipas grandes em termos também de quantidade de pessoas a trabalhar e depois terem impacto, não é? Trabalharem todas juntas. Então, talvez tenha sido isso aquilo que aprendi mais na Google e na Amazon, porque são empresas que realmente têm centenas de engenheiros, milhares de engenheiros a trabalhar, em coisas muitas vezes até relativamente pequenas quando se vê de fora, mas que são realmente sofisticadas e que só conseguimos desenvolvê-las quando temos essa tal quantidade de pessoas a trabalhar em conjunto.
Claro, aliás, estás a dizer isso e uma das frases que aparece no vosso site da Indutiva, a empresa que criaste agora com o Pnodens, é uma frase do Phil Jackson, o treinador do basquetebol, que eu acho deliciosa, que é a força de uma equipa é cada membro individual, a força de cada membro é a equipa. Portanto, é curioso, está totalmente alinhado com esta frase do Phil Jackson, não é?
Nós acreditamos muito nisso, acreditamos que há aqui um andar para trás e para a frente entre o indivíduo e a equipa, não é? De facto, como te disse, em empresas como a Amazon, como a Google, este efeito de escala acontece, é favorável não só para a produção de um determinado objetivo, mas também sobre o próprio indivíduo, é que faz parte dessa equipa grande e que, por fazer parte dessa equipa grande, recebe tantas influências e tanto estímulo e está capaz de falar com pessoas com diferentes backgrounds que permitem a evolução, não é? Portanto, é esta dialética entre o indivíduo e a equipa que nós acreditamos que é mesmo muito importante e que há, quase diria, um aspecto cultural, ou seja, estas grandes empresas desenvolveram essa cultura do indivíduo versus a equipa. Depois há diferentes tonalidades nisto, há umas que, digamos, se realmente tentam realmente estimular mais o espírito de equipa, outras se calhar estimulam um bocadinho mais o espírito individualista dentro da equipa, portanto, depois há aqui variações da cultura, mas em todos os casos há esta noção de fazer parte de um corpo maior e, por se fazer parte desse corpo maior, também se permite ao indivíduo desenvolver-se mais e mais rapidamente.
Entrando aqui nas notícias da semana, há uma que eu queria despachar desde já, até porque talvez seja, eu acho que é uma das mais relevantes da semana, embora tenha passado assim um bocadinho debaixo do radar. E quero despachar já também porque nós temos esta semana, na verdade, um episódio de três partes, além desta semana tecnológica. Falámos com o Rui Sousa Silva, no episódio, no, na parte, na primeira parte, sobre deepfakes, sobre as falsidades na internet, também a propósito do dia 1 de abril. Ainda vamos falar com este fim de semana com um investigador do ISCTE, Miguel Crespo, mais sobre a desinformação e a literacia mediática. Mas o não resisto a começar, se calhar, para o Facebook, para tirar o Facebook desde já também de linha e as próprias redes sociais, que foi basicamente o anúncio do Facebook a fazer alterações no ranking dos algoritmos do seu newsfeed, do seu mural. E permite, ou seja, passa a permitir, e é uma coisa que está a ser colocada do ponto de vista mundial nas redes sociais, ou seja, nos perfis de cada utilizador, mas passa a permitir um ranking diferente. Podemos selecionar alguns amigos, queremos ver apenas e só coisas deles, ou podemos selecionar até as coisas de forma cronológica e não usando tantos algoritmos tão criticados às vezes do Facebook. Numa altura, e eu tenho aqui no podcast tenho falado muito sobre isto, em que se critica muito o Facebook por não estar a contribuir para uma sociedade mais saudável, potenciar os algoritmos, estarem a potenciar a divisão, uma maior divisão entre as pessoas, algum até radicalismo, e teorias de conspiração, e não é só o Facebook, YouTube, etc. Mas esta medida, de facto, e para mim, eu vejo aqui uma grande mudança, e curiosamente esta medida surge na mesma altura em que Nick Clegg, que é um ex-político britânico, pertence há 2 anos ao Facebook, também para dar força aqui também à área mais de lobby, mais de relações públicas. Ele deu uma entrevista esta semana, ao Casey Newton, um jornalista americano bastante conhecido, que era do The Verge, mas deu uma entrevista esta semana precisamente a dizer que não acha que o Facebook esteja a dividir a sociedade. Mas ele dá esta entrevista a dizer isto na mesma semana em que o Facebook anuncia mudanças que parecem querer dar resposta a essas acusações de que o Facebook pode estar a dividir a sociedade. O que é que tu achas destes anúncios também do Facebook?
Ora bem, eu acho que a escala do Facebook e a escala do Google e de outros destes mídia tão mundiais, não é? É de tal forma grande que qualquer coisa que eles fazem tem impacto na sociedade. Portanto, nós não podemos negar que, quer seja bom, quer seja mau, o que eles estão a fazer tem impacto. E, de facto, não há dúvida também que nos últimos anos tem havido uma percepção muito maior do potencial negativo que estas plataformas têm, não é? E neste caso, o Facebook talvez seja aquele que, por vários motivos e até por experiência mais direta, não é, que todos nós temos, nós começamos a perceber que há realmente potenciais não negativos. Agora, a questão que se coloca aqui, que é justa, é se o Facebook está a criar alguma coisa ou só está a amplificar alguma coisa que já existia. Portanto, se é só uma ferramenta, quase só um amplificador, uma ferramenta de amplificação. E daí o argumento que ouvimos que o Facebook não está a criar nada, não está a fazer nada de novo, tem uma certa verdade, não é? Porque nós temos exemplos das mesmas coisas a uma escala muito pequena. Agora, a escala é totalmente diferente. E por ser totalmente diferente, o fenómeno também é diferente, porque adquire uma dimensão e um peso que, neste caso, tem um potencial esmagador do indivíduo e depois também propaga-se para a sociedade toda. Portanto, eu acho que é bom estamos a fazer ter estas discussões. Acho que não há dúvida que são discussões que temos que ter, e estas discussões vão andar para os dois lados, as pessoas vão defender, digamos, posições diferentes, mas é uma discussão absolutamente essencial. Portanto, acima de tudo, eu acho que é importante que esteja a haver um movimento, quer pessoas a falar sobre o assunto, quer o Facebook e outras plataformas a tentarem adaptar-se àquilo que é a consciência coletiva dos problemas. Portanto, eu acho isso interessante. Eu acho que nós não nos podemos esquecer que este problema tem outras formas mais sutis, não é? Acho que são menos faladas, mas são muito interessantes também. Que, por exemplo, quando nós pensamos nestas plataformas mídia, não é? Podemos também pensar, por exemplo, coisas como a Netflix, não é? Ou como a Disney e a Marvel e tudo isso. São plataformas mesmo muito grandes. E há uma outra discussão que tem surgido, que também é muito, muito interessante e não é tão óbvia, ou não é tão visível, mas não deixa de ser importante, que é a discussão de se o modelo digamos, de sociedade, se o modelo de até caráter pessoal que é propagado, por exemplo, pelos filmes da Disney, não é? Que há um herói com certo, ou os filmes da Marvel, que há heróis com uma certa personalidade, não é? Ou, por exemplo, as histórias da Netflix, que têm um conjunto de valores e, digamos, uma narrativa que também parte de uma base ética e moral que está definida, não é? Nos próprios e os valores que vêm nessas discussões, dessas séries e os temas, eles próprios também não estão a ter um impacto na sociedade, só que nós não nos apercebemos tanto, mas que estão a entrar pela nossa narrativa, pelo nosso imaginário. Portanto, estas discussões são muito importantes e eu fico muito contente que as pessoas estejam a ter estas discussões, mas espero que a discussão se alargue para além da discussão do Facebook, porque essa é óbvia, né, e é complicada, mas há outras muito mais sutis, como a do Netflix, não é? Que queremos todos ser heróis da Marvel, não é? Estamos a criar heróis da Marvel no nosso imaginário, não é? Portanto, acho que é muito, muito, muito importante continuarmos a ter estas discussões e, portanto, fico contente, pelo menos, que esteja a ser falado.
Claro. No caso aqui das redes sociais, a semana passada, nós não fizemos o habitual resumo da Semana Tecnológica da semana passada por descanso do pessoal, como costuma dizer, mas houve um evento importante, embora eu acho que foi bastante irrelevante do ponto de vista do resultado final, que foi os CEOs de Facebook, Twitter e Google foram ao Congresso norte-americano, voltaram ao Congresso norte-americano para depor, para responder a questões relacionadas precisamente sobre o seu modelo de negócio, sobre a chamada secção 230 americana que protege a nível até de legal estas plataformas. Achei curioso, acima de tudo, e foi as notas que eu tirei, o Jack Dorsey eu achei que foi a pessoa que estava mais preparada para lidar com aquilo que é a pressão social que se tem verificado e dos próprios média especializados face a estas plataformas. Ele anunciou que está disponível tornar os algoritmos do Twitter públicos para ajudar na investigação das universidades sobre o papel dos algoritmos na sociedade, na forma como o comportamento das pessoas pode estar a ser alterado por isto. E depois anunciou também um standard que ele chama de Blue Sky, que até já começaram a trabalhar há algum tempo, mas ele está a tentar incentivar agora, que é descentralizado. Ele é fã das Bitcoin e adora tudo que é descentralizado e open source, e é uma espécie de protocolo para que não seja só uma empresa, uma organização ou um Estado a contribuir para aquilo que ele chama uma espécie de regras para que os algoritmos cumpram certas regras para tentar, lá está, se calhar se estão a dividir a sociedade para tentar minimizar isso. É uma espécie de contributo, quase uma Wikipédia de contributo geral, seja investigadores, seja sociedade em geral, para abordar a forma como se modera os conteúdos, mas também como se aborda também o papel destas plataformas no futuro. E ele foca aí a atenção para uma discussão que seja da sociedade e que isto seja uma coisa open source para que todas as plataformas, as que existem agora e as que possam surgir no futuro, possam beber disto e os próprios estados também, não é? Também podem contribuir. O que é que achas desta ideia do Jack Dorsey?
Olha, eu acho que esta ideia é uma ideia que se encaixa num movimento mais alargado, não é? No qual, por exemplo, as bitcoins também se encaixam, e que este movimento, eu não sei qual será o nome certo para isto, mas um movimento que é um tecnologismo pan-nacional, ou seja, supranacional, não é? Em que nós estamos a ver aos poucos que determinados. Que determinadas vertentes tecnológicas ou vertentes sociais, vertentes até financeiras, não é? Estão a concentrar-se num conjunto de entidades tecnológicas que operam sobre as nações, não é? E eu acho que é uma discussão super interessante, não é uma discussão nova, nós temos, de alguma forma, durante. Enfim, séculos, esta noção de que há ideologias, quer religiosas, quer políticas, que são pan-nacionais, são para além das nações, não é? O catolicismo, o comunismo, ou o internacional socialismo, não é? Nós temos tido, durante séculos, este confronto entre questões ou ideologias. Que ultrapassam as nações e as próprias nações, não é?
Verdade.
O sentido de que existe um espaço nacional, que
Claro, e a nível
existe um setor.
político, o comunismo, a democracia, enfim, até a nível político, pois tem havido isso, não é? De certa forma.
Sim, e o que eu acho que é interessante agora é que a força pan-nacional, não é? São forças tecnológicas, não são tanto forças ideológicas, no sentido em que existe uma ideologia religiosa ou política, mas são, de facto, forças apoiadas pela tecnologia. Eu acho que isso é novo. E acho que o Jack Dorsey se encaixa nesse perfil de defensores dessas visões. Essas visões são, por um lado, fantásticas do ponto de vista do idealismo, não é?
Do
Mas
potencial que
acho
tem
que está.
também, não é?
Como?
Do potencial que tem também,
O
nesse caso, não é?
potencial que tem, não é? E por isso também o seu certo charme, não é? Porque há aqui uma espécie de um potencial unificador para o mundo, um potencial quase regenerador para a humanidade, que durante séculos viveu dividida pelo nacionalismo, pelo tribalismo, e existe aqui quase o renascer da sociedade via tecnologia. Por outro lado, isto é também um bocadinho assustador, não é? Porque o outro lado da moeda é quase a perda de identidade. A perda do controle do futuro de cada espaço que existe, não é? E, portanto, eu acho que, mais uma vez, estas discussões são fantásticas. E eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre isto, porque acho que isto é um assunto tão complexo e tão universal e tão constante na humanidade, não é? O tribalismo barra nacionalismo versus estas ideologias mundiais, que são fantásticas. A religião, ou pelo menos o
E tem
catolicismo,
muito, e tem,
é
eu acho
uma.
curioso, são muito baseadas, falavas na tecnologia, mas também na ciência em geral,
Assim,
seja a ciência que, e a inteligência artificial é desse exemplo, seja feita onde for, se for open source, quem faz ciência na China pode estar a contribuir para uma empresa nos Estados Unidos ou vice-versa, portanto, a ciência aí também está muito presente.
e tens o exemplo também do que se passou agora com a Covid, não é? Porque é um que, apesar de ter aparecido regionalmente, espalhou-se ao mundo, mas depois a questão da vacina e da ciência como uma forma global de resolver o problema globalmente, a ciência também como uma força pan-nacional, não é? E eu acho isto extremamente interessante e é extremamente complexo, porque gera paixões de ambos os lados, e não é de todo uma coisa trivial. Portanto, eu acho que o Jack Dorsey, sem dúvida, que está do lado daqueles que defendem estas soluções mundiais, estas soluções a que a humanidade se junta como um todo para resolver um problema para o qual ainda não existe resolução, não é? Portanto, acho extremamente interessante, mas digo, é de tal forma complexa que eu acho que isto obrigava uma discussão com muitas pessoas. Eu próprio acho que
Verdade,
posso defender ambos os lados, estás a perceber, ou ter
é verdade. Sim,
coisas
perfeitamente.
contra Ambos os lados, acho que é mesmo muito complexo.
O que eu acho curioso no Jack Dorsey, eu acho ele uma personagem muito interessante, sendo que eu nem sempre concordo com ele, acho exagerado em algumas coisas, menos exagerado noutras, mas acho uma personagem muito interessante. Eu até diria mais interessante que Mark Zuckerberg, tem também os seus méritos, mas acho filosoficamente mais interessante. E até porque ele também gosta muito dessas áreas. Eu fiquei, por um lado, chocado com o facto de ele não ter visto o documentário da Netflix, Dilema Social, muito falado sobre o modelo de negócio. Destas redes sociais, de como funciona e de como depois os algoritmos são levados para certos sentidos. Fiquei um pouco chocado por um lado, mas também faz parte do perfil. Achei curioso que ele foi, lá está, a pessoa naqueles três, do Sundar Pichai, do Mark Zuckerberg e ele próprio, foi a única que até falou com soluções que tentam dar resposta àquilo que foi o documentário que ele não viu. Achei curioso isso. Mas eu acho interessante que ele não é, apesar de tudo, na Bitcoin eu acho que ele é um bocadinho fundamentalista, mas noutras coisas, como esta plataforma que eu estava a falar, Blue Sky, Open Source, etc., ele não é nada fundamentalista. Ele diz que isto seria um teste para ver se eventualmente se resultaria ou não, porque se não resultar, tenta-se outra coisa diferente. Ou seja, ele não é nada fundamentalista, pelo menos nestes testes, que ele chama experiências, ou seja, ele também admite que isto pode falhar, pode não ser a solução, mas por que não tentar? É um bocadinho nessa perspectiva, eu de
O Jack
facto acho uma
Dorsey
personagem.
é uma personagem diferente, acho que neste leque de founders tecnológicos, acho que é uma personagem bastante diferente, um pouco quase messiânica, diria, que parece um bocadinho mais desligada do negócio puro e duro, mais desligada do que outros founders que parecem muito próximos do negócio. Mas
Sim.
isto é
No Zuckerberg tem havido muitas críticas internas, ou seja, pessoas que saíram do Facebook e depois deixam críticas, em que a aposta no crescimento é tão cega em certa medida. Ainda há umas semanas tinha um artigo, uma reportagem longa do MIT Technology Review sobre isso, em que a aposta no crescimento é tão cega que quando há uma medida pode ser melhor, e vamos imaginar, para os utilizadores do ponto de vista da sociedade ou assim, e tem-se falado nisso, ela não é seguida se afetar de uma forma relativamente forte o negócio. Ou seja, tem surgido notícias nisso. E o Jack Dorsey, nesse aspecto, eu diria que é um bocadinho contrário. A verdade é que são empresas muito diferentes em tamanho e em crescimento também, não é? Facebook e Twitter.
Sim. Sim, e depois sabes que também não é, acho que não é trivial tu saber se uma determinada medida é boa ou má para a sociedade. Ou seja, não, pode ser, talvez o Jacques Barça aí tem alguma razão, é, podemos experimentar, mas também não é óbvio que fazer A ou B seja melhor ou pior para a sociedade. Não, não é óbvio, estás a perceber? Teríamos de ser capazes de testar que, cientificamente, se estamos a falar de achamos que isto é melhor para a sociedade, tem de haver um teste. E é engraçado que é uma grande experiência social que podemos fazer grandes experiências sociais e o Facebook pode fazer essas experiências sociais, não é? Algumas afetaram o negócio, outras não. Aliás, o Facebook e todas estas plataformas fazem estas grandes experiências sociais porque cada alteração no, nos sistemas é testada com milhões de utilizadores, em que uns fazem parte do grupo de teste, outros fazem parte do grupo de controle e depois mede-se qual é o impacto de cada uma das alterações. Estas experiências sociais acontecem. Portanto, se
Claro.
calhar pode ter acontecido que eles experimentaram fazer essa alteração. E verificaram que afetava o negócio e, portanto, recuaram. Eu não sei se
Exato.
terá sido esse o contexto.
Acho que foi um
Mas
estudo, ou seja, fizeram um estudo e o estudo indicava interno e o estudo indicava que o negócio ia ser prejudicado de alguma forma, e daí terem recuado.
sim. Sim, mas sabes, deixa-me ser aqui também um bocadinho polémico aqui nisto, que é. Eu vejo, sem dúvida, que há coisas que o Facebook está a fazer que são muito complicadas. Eu, por exemplo, não tenho Facebook desde 2007. Portanto, eu já não faço parte do Facebook há 2007, tenho outras redes sociais, mas saí do Facebook porque achava que me fazia mal no sentido em que me perturbava a minha atenção. E, portanto, eu saí do Facebook em 2007. Já não tenho Facebook há. Ou 2007, exato, terá sido em 2007 ou 2008 a última vez que eu estive no Facebook. E, portanto, eu próprio afastei-me do Facebook. Mas eu acho que, acima de tudo, é que estas plataformas levantam problemas que existiam já anteriormente. E que nós não estávamos a ver, não é? Porque, por exemplo, questões de manipulação social, que são as questões que realmente são muito importantes, é assim, elas existiam, só que existiam era através do jornal e da televisão, não
Claro.
é? Portanto, Elas
E eram mais
existiam.
controladas, não é? Ou seja, apesar de tudo, há maior, sendo publicações, há maior escrutínio do que é publicado e não é publicado, se
Eu
num jornal do que no Facebook, não é?
não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade. Ou seja, não sei se isso é de facto. Quer dizer, obviamente havia maior, algum escrutínio, porque quando tens métodos automáticos, o escrutínio é diferente, não é? Agora, eu não sei se era mais ou menos. Nocivo, eu não sei isso. Sei que provavelmente era mais distribuído. Agora existe uma grande concentração. Não existe. É a primeira vez na história da humanidade, penso eu, que nós temos, é de certeza que nós temos tanta gente a olhar para a mesma fonte, não é? Ainda que a
Exato.
fonte depois tenha elementos, mas isso é. Mas eu às vezes pergunto um bocadinho, diria quase, enfim, um caso ironicamente, se. Tanto ataque que há ao Facebook e aos Googles e essas coisas, não tem por trás algum daquele pensamento de dizer, epá, nós que estávamos a fazer isso antigamente, perdemos isso e agora vem aqui o Zuckerberg e vem aqui outros de ocupar o nosso lugar. Ou seja, nós que controlávamos os mídia controlávamos os mídia durante 30 ou 40 anos, quando é que surgiram estas coisas na internet, ficamos para trás e, portanto, agora vamos atrás do Facebook e dos outros porque nós perdemos o nosso lugar. Eu, às vezes, eu sei que isto parece assim um bocadinho
E não, e é verdade, e os meios de comunicação
mas
perderam, aliás, é um tema que falamos aqui com alguma frequência no podcast. Tivemos a sorte de entrevistar até o Rod Sims, que é o chefe, o líder da Autoridade da Concorrência da Austrália, que criou aquela lei polémica que o Facebook anunciou que ia deixar de ter notícias na plataforma e depois voltou atrás. Falámos com ele sobre, ou seja, por acaso eu acho essa perspectiva muito interessante, que é o que ele defende, o que a Austrália defende, e eles que tentaram recriar com esse código, é que o jornalismo é importante para a sociedade, para uma sociedade mais informada, mais saudável. É esta a conclusão que eles tiram de alguns estudos que fazem. E o jornalismo estava a ser prejudicado, até na sua qualidade, por estar totalmente dependente do seu modelo de negócio destas plataformas. Inclusive, ou seja, tu falas que o jornalismo, os órgãos de comunicação social, têm ciúmes destas plataformas, e têm, claramente, porque elas concentram a atenção. Mas também estão dependentes, para o jornalismo ser lido, está muito dependente destas plataformas, ou seja, se tu usares estas plataformas, te serás mais lido do que se não usares, mas garantidamente. E, portanto, é essa dependência que existe, que na Austrália tentaram criar aqui um modelo de negócio, até para que o jornalismo não esteja tão focado a agradar aos algoritmos, por exemplo, das redes sociais ou do Facebook, ou do Google mesmo, também aqui. O Google também é uma fonte de entradas nos sites jornalísticos importantes. E, portanto, ou seja, eu achei curioso, por causa na Austrália esse background, que mistura aqui, de facto, estes conceitos,
Porque,
que
pá,
costumam dar à
estava
sociedade, não é?
aqui a pesquisar uma coisa aqui na internet muito rapidamente, e eu não sei se exatamente isto está certo, que agora fiz aqui uma pesquisa rápida, mas repara que os outros meios de comunicação, não é, já puxavam para baixo há muito tempo. E, portanto, nós acusamos o Facebook de muita coisa má. E repara, eu aqui estou perfeitamente alinhado com a visão, acho, geral, que é. Há coisas que têm de ser controladas, no sentido em que têm de ser, pelo menos, regulamentadas, porque nem tudo vale. Mas, eu estava aqui a ver, o Facebook, eu não sei quem é que surgiu, terá sido para aí 2004 ou 2005, mas eu estava a ver que o Big Brother, aquele show maravilhoso que nós tivemos na TVI, surgiu em 2000. Portanto, é anterior ao Facebook, nós
E
temos.
mudou a forma de fazer televisão, curiosamente, também, não é?
Não, sim, mas é anterior ao Facebook, não é? Termos. Mídia absolutamente, eu vou usar aqui uma palavra forte, asqueroso e a puxar para baixo e até manipulador e até quer dizer, isso é anterior, portanto,
Sem dúvida,
o
sem
que o
dúvida.
Facebook fez foi isso é uma escala que permite partes que nós não conhecemos manipular a sociedade, não é? Porque antigamente, pelo menos, os jornais manipulavam as pessoas, mas nós tínhamos as várias pessoas que eram os donos dos jornais, não é? E nós, pelo menos, sabíamos quem é que nos estava a manipular. O Facebook é que acho que cria esta barreira de manipulação mais subtil e mais escondida, percebes? Porque
Sim.
tudo isso já existia antes.
Verdade, verdade. Sim, e na verdade, já temos falado aqui também, faz parte da essência humana aquilo que o Big Brother fazia, não é? Aquele reality show, aquilo faz parte da essência humana, gostar-se daquilo, ver o acidente, não é? aquela ideia de ver o Ocidente faz parte da essência humana.
Sim.
Mas passemos para outros temas da semana também. Falávamos há pouco da Bitcoin. A Goldman Sachs começou a oferecer Bitcoin aos seus clientes esta semana. O PayPal começou a permitir aos seus clientes, para já nos Estados Unidos, para a pagarem com Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Além do anúncio de há umas semanas da Tesla começar a aceitar Bitcoin para se pagar os modelos de carros que se quer comprar, Elon Musk, a semana passada, esclareceu que o Bitcoin que pode ser pago para comprar um Tesla não será convertido para moeda, será mantido como Bitcoin mesmo na empresa. E eles têm um software de open source que utilizam para lidar com essas transações. Portanto, a Bitcoin. E também surgiu uma notícia curiosa esta semana, que a Bitcoin, as transações de Bitcoin equivalem a uma Bitcoin, a transação de uma Bitcoin equivale a uns quantos litros de gasolina serem queimados. Isto
Bom,
por causa
sim.
dos efeitos para o ambiente, como costumo dizer, de mineração também de Bitcoin. Portanto, a Bitcoin também tem tido aqui semanas incríveis de recordes constantes de subida de valor, também de forma muito interessante, não é?
Olha, eu Bitcoin, eu acho isso um assunto fascinante. Eu posso dizer que já tive várias opiniões e parece que continuo também a mudar sobre isto. A minha reação inicial, aqui há uns anos, foi: epá, isto é Bitcoin. Até pode dar muito dinheiro e até pode ser uma coisa interessante, mas eu tinha uma espécie de uma aversão moral à utilização da Bitcoin. Okay? E talvez seja uma perspectiva um bocado ingênua, um bocadinho de menino de couro, mas a mim custava-me. A primeira preocupação que eu tinha era de que a Bitcoin servia essencialmente para facilitar negócios obscuros. E é verdade, ou seja, a Bitcoin se serve muito para isso, para isso. E isso foi uma das coisas que me impediu de. No início até investir um bocadinho em bitcoins, porque eu tinha essa aversão moral a isso, e portanto quando nós pensamos muitas vezes, e acho que tem havido um grande movimento de investimento verde, investimento ético, não é? Quando falamos da bitcoin, nós estamos claramente a fortalecer um meio que é usado para fins muito duvidosos, não é? Não é que o dinheiro vivo não o seja, mas este parece particularmente fantástico porque permite uma anonimidade que o outro dinheiro não é tão fácil de ter, não é? Portanto, o Bitcoin basicamente é uma máquina de lavar dinheiro e funciona bem para esse efeito. Portanto, isso era a minha opinião inicial. Agora, fui acompanhando isto e de facto vejo que tem havido aqui um aumento de tração das várias Bitcoins. E mais uma vez, enquadro isto nestes movimentos pan-nacionais, ou seja, nestas moedas internacionais que se sobrepõem às moedas nacionais e que vão servir para fazer transações fora do controle dos Estados, e, portanto, com uma ideologia também de um certo libertarismo, não é? De estar fora do controle de outras entidades. Portanto, eu tenho aqui algumas dificuldades em perceber como é que isto vai evoluir. Dá-me a sensação que poderá ganhar peso, poderá ganhar tração, se há pessoas como o Elon Musk e organizações como o Goldman Sachs a dar suporte a isto. É óbvio que isto vai ganhar suporte, porque depende disso, depende do suporte de entidades. Mais uma vez, eu também não sei como é que isto se encaixa numa lógica maior, mas parece-me que vai ganhar peso. Vai ganhar peso. Vai se tornar uma destas moedas, vai se tornar uma forma de pagamento, mais tarde ou mais cedo. Terá de criar-se depois toda a infraestrutura que existe para proteger os pagamentos, porque é isso que as moedas nacionais não são só uma forma de comprar e vender, mas são também um conjunto de garantias, não é? Porque há um Estado por trás da moeda, e por isso é que há moedas fortes e moedas fracas. Uma moeda forte tem um Estado por trás, e um Estado por trás impõe a lei, impõe a legislação, protege o comprador e vendedor, que é uma coisa que não existe nas bitcoins. Pronto, talvez seja esse o espaço, um espaço desprotegido, não sei. Agora, a parte energética é muito interessante, porque isso acho que é de tal forma relevante que pode ser talvez o fator limitativo para todas estas coisas, que é, para minerares um Bitcoin, uma destas moedas, uma destas criptomoedas, está normalmente associado a um processo computacional que é muito intensivo do ponto de vista de energia. E, portanto, Será que esta moeda é eficiente e é sustentável a médio prazo? E isto no momento em que nós vemos um aumento enorme do consumo de eletricidade no mundo, não é? Se nós imaginarmos que, para além das bitcoins, que neste momento são relativamente um espaço relativamente pequeno do consumo de eletricidade, mas já é significativo. Se nós pendurarmos outras coisas como o aumento dos data centers a nível mundial, e isso sim, ainda é maior, porque é não só para a Bitcoin, é que para tudo, quase todo o processamento de informação, não é, correm de data centers, não é? Esta conversa que nós estamos a gravar está a passar por um data center, alguns, que está a gastar energia, não é? Energia
Sim.
elétrica, como temos isso.
Ainda ao
E
outro lado,
tudo.
tem havido picos de vendas de computadores com mais potência, com mais memória, porque depois também é
Sim.
exigente para minerar, é exigente do ponto de vista processamento dos computadores
Com
mesmo.
certeza. E se somares a isso a questão dos carros elétricos, não é? Que vão, no fundo, colocar sobre a rede elétrica uma carga para a qual não foram desenhadas, não foi desenhado uma rede elétrica para o consumo de milhares ou milhões de carros que vão precisar de energia elétrica, que era a energia que o petróleo forneceria, não é? Portanto, nós estamos aqui a entrar num ponto em que o consumo de eletricidade vai subir tanto, e está a subir tanto, que se vai tornar um bottleneck. E, portanto,
Exato.
acho que há aqui um tsunami silencioso a aproximar-se, que tem a ver com a sobrecarga da rede elétrica.
Ah,
E
numa
acho que isso
altura em
também é um.
que se tenta que seja cada vez mais renováveis, por questões também de sustentabilidade, não é? E elas não dão para tudo, não é? Na verdade.
Sim, na produção de energia elétrica. Tem de aumentar muito, tem de aumentar muito. Porque se nós vamos substituir toda a energia que estávamos a extrair do petróleo por outras fontes, das duas, uma, ou queimamos petróleo e carvão e outras energias poluentes para produzir eletricidade, para depois alimentar os carros elétricos, o que é um contrassenso, não é? Ou mudamos para fontes de energia que são renováveis e que não são tão nocivas para o ambiente, mas que o nosso controle é menor, não é? Portanto, há aqui uma área muito interessante que, por um lado, a tecnologia está a puxar para cada vez mais consumo de eletricidade, e, por outro lado, isso é tão rápido, essa mudança está a ser tão rápida, que as redes elétricas, a nossa produção de eletricidade, se calhar não está ao nível. E, portanto, vejo isto na criptomoeda, não só como um desafio interessante do ponto de vista financeiro e até ético, mas também como mais um destes, destas sobrecargas, ou destes esforços extra que a rede elétrica vai ter que suportar.
Claro, e na verdade, isso leva-nos também para o. Aliás, tem-se falado muito também no hidrogênio, a possibilidade do hidrogênio poder ser também aqui uma ajuda nesse sentido, mas leva-nos também para outro lado, que é o dos chips, a falta de chips a nível mundial. O fornecedor da Apple, Foxconn, ainda esta semana, anunciou que a falta de componentes. Especialmente os semicondutores, os chips que dão para computadores, carros elétricos e não só, qualquer tipo de carros, na verdade, os telemóveis, claro, qualquer aparelho eletrónico em casa usa muitas vezes chips, ao ponto de a General Motors começou a vender alguns carros, as suas pickups nos Estados Unidos, sem um controle, por exemplo, da autonomia do veículo. Portanto, não aparece no, nos novos modelos porque, para não estarem à espera dos chips, estão a vender as pickups sem algumas características que os chips, que era preciso chips para usarem. Mas a Foxconn anunciou problemas de fornecimento de chips até 2022, portanto, isto vai durar do ponto de vista de chips. É um problema global, na verdade, não é?
É um problema global e era uma coisa que já se vinha a adivinhar há algum tempo, não é? Não é, acho que a pandemia acelerou esse processo por vários motivos, mas é uma tendência que já se verifica há alguns anos, que é. E tem a ver com, olha, estas coisas que estamos a falar. Olha, por um lado, as criptomoedas, por exemplo, não é? Ou seja, há aqui um somar de fatores que já vinham de trás e que se calhar tiveram agora um pico. Mas que já existiam. Olha, falamos das criptomoedas. As criptomoedas usam chips dedicados, ou usam GPUs, para acelerar o processo da mineração. E, portanto, houve, obviamente, um consumo enorme de placas gráficas e de circuitos especializados, os ASICs, que têm de ser produzidos, têm de ser encomendados e têm de ser feitos alguns. Isso começou a colocar, obviamente, pressão sobre o sistema. Depois tem havido um crescimento exponencial, ou se calhar a palavra exponencial é um bocadinho demasiado forte, mas tem havido um crescimento enorme no investimento em data centers. Os processadores têm de vir de algum lado. A RAM tem de vir de algum lado. Portanto, quando nós falamos em cloud, estamos a falar em milhões de computadores que existem alguns e que têm de ser comprados e mantidos e tudo isso. Temos visto os dispositivos móveis aumentar, temos visto as consolas aumentar, temos visto agora que queremos ter inteligência artificial em todos os dispositivos. Bem, isso, a inteligência artificial corre em processadores. Portanto, tem de estar, esses processadores têm de vir de algum lado. Portanto, nós estamos a assistir a um processo em que grande parte daquilo que eram as funcionalidades tradicionais estão a ser aumentadas com capacidade de processamento de dados, de dados que vêm de sensores, de controle de atuadores, de robotização. Portanto, isso está a acontecer. E não existe, apesar de existir know-how para o desenho de chips, a verdade é que, por motivos económicos e até pela dificuldade do próprio processo, só existem algumas empresas no mundo capazes de produzir em escala os chips. Ou seja, o desenho de chips é feito por várias empresas. Há uma outra empresa que desenha e que faz os chips. Por exemplo, a Intel desenha e faz os seus próprios chips, tem as suas próprias fábricas de
Exato.
chips. Mas a AMD, que é a grande concorrente da Intel, não faz, a Nvidia não faz, são tudo encomendadas. Os desenhos são feitos, obviamente, para estas empresas, elas é que têm o know-how de desenhar os chips, mas depois, digamos, o plano do chip é enviado para uma das várias fábricas. Há a Samsung, que é muito grande, há a TSMC, que é de Taiwan, que também é muito grande, depois há uns mais pequenos, depois há uns mais especializados em um certo tipo de chips, mas não são assim tantos.
Claro,
E
daí a guerra também China-Estados Unidos nesta altura, porque é onde há mais produção
exatamente.
neste momento, não é?
Essa guerra é uma guerra enorme e é uma guerra que tem aqui vários níveis de complexidade. Repara, quando nós falamos em chips, não é? Não estamos só a falar nesta parte mais económica, não é? Não estamos só a falar dos pick-ups que precisam dos chips para os ABS e para não sei o que mais, ou dos portáteis, não é? Estamos a falar também em que todo o aparelho de guerra, todas as máquinas de guerra são robotizadas. E aí as coisas começam a ficar um bocadinho mais complicadas. Porque se nós imaginarmos que o futuro da guerra vai ser muito robótico, e já o é, já temos drones, já temos sistemas relativamente autónomos, não é? Nós percebemos que o recurso fundamental para, digamos, estas máquinas de guerra vai ser o chip. Chips melhores, mais rápidos, permitem processar mais informação, permitem tomar decisões mais rápidas, enfim,
Claro.
são os cérebros destas, enfim, é um bocado assustador, mas são os cérebros destas máquinas de guerra, não é? E,
Claro.
portanto, é aqui que se está a passar esta guerra. Na minha opinião, esta é uma das principais causas de tudo que nós estamos a ver entre a China e os Estados Unidos. É o controlo da produção de chips para efeitos de supremacia militar.
Sim.
E,
E
portanto,
na verdade, eu acho que tudo indica que os Estados Unidos estavam a perder nesta guerra, daí Joe Biden ter anunciado não há muito tempo, há umas semanas, um pacote de 37 mil milhões de dólares, precisamente para apostar mais na produção de chips. E curiosamente, a Apple e a Bosch anunciaram há umas semanas também investimento em fábricas mais focadas nos semicondutores na Alemanha, curiosamente. Achei curioso aí mais, a Bosch é alemã, mas a Apple ter semicondutores também, uma fábrica mais focada nisso, e estamos a falar de investimento de 1.000 milhões de euros, no caso da Apple, em chips, de facto, mostra bem o que é o investimento nestas áreas, não é?
então, isto é enorme, porque é um investimento estratégico, não é? Nós vimos agora com a Covid o problema que há de fornecimento de vacinas e digamos, da necessidade de ter capacidade instalada para certas situações. Percebemos que os Estados precisam de ser, ou pelo menos os blocos, precisam de ser mais ou menos autónomos em certas coisas. Repare, os chips estão nesse nível, ou seja, estão nessa gama de produtos que, por vários motivos, até por motivos geopolíticos e militares, obrigam os blocos a serem mais ou menos autónomos, porque senão ficam à mercê dos outros. Como agora nós, repara, os Estados Unidos daqui a nada arrancam a sua economia, a Inglaterra está a arrancar a sua economia, a Europa vai ficar para trás, porque não foi capaz de vacinar a população
Exato.
rapidamente, porque não tem capacidade para produzir as vacinas, não foi capaz no mercado internacional, digamos, comprar as vacinas também, obviamente, há um recurso limitado, mas esta noção de autonomia de algumas coisas-chave, não é? Eu acho que se torna muito evidente e os chips são um desses pontos. Pronto, e eu acho que nós, como país, temos de estar muito cientes disso, porque, mais uma vez, que fazemos parte de um bloco maior, e portanto que é um bloco europeu, e fazendo parte desse bloco, nós temos também de ser capazes de ajudar esse bloco, e nós como país, a desenvolver essas capacidades. Acho que estamos muito atrasados
Sim.
nessa parte.
Faz sentido. Vou dar agora só aqui algumas breves notícias da semana. O Spotify comprou uma aplicação que é rival da Clubhouse para começar também a apostar em formas, pequenas stories de voz, tanto aqui no mundo da voz a ganhar também maior expressão. O LinkedIn também anunciou que vai começar a dar os primeiros passos no áudio. E eu recolhi aqui um estudo recente curioso que indica que Android, o sistema operativo Android, recolhe 20 vezes mais dados dos utilizadores que o iOS, neste caso que os iPhones. E também recolhi aqui outra notícia interessante do ponto de vista português, que também indica que com o mundo remoto, portanto, com o aumento das pessoas mais confinadas, mais a trabalhar em teletrabalho, começa a ser mais fácil contratar fora do país. E por isso, por exemplo, o talento português, muitas vezes falado, passa a poder ter aqui salários mais elevados, porque pode trabalhar a partir de Portugal para gigantes tecnológicos, coisa que no passado era mais difícil. Este patamar dos salários para o talento português podem subir no país, é algo que também diz respeito, porque saíste do país para trabalhar em empresas grandes lá fora. Achas que isto pode ser um problema para as empresas portuguesas, os salários do talento português começarem a subir também por causa disto?
Eu acho que isso é uma ótima notícia, não é? Por vários motivos. Eu acho que é uma ótima
Falava-se que em
notícia.
Portugal pagava-se pouco, não é? Do ponto de
Sim.
vista comparativo, não é? O talento mais na área tecnológica pagava-se pouco, embora estamos a falar de
Eu acho
valores
que
elevados.
paga-se pouco, obviamente. Paga-se pouco a vários níveis, mas acho que também se pagava bastante mal às empresas, às profissões tecnológicas. Ou seja, eu acho que em Portugal há aqui uma hierarquia, digamos, socioprofissional, em que os chamados técnicos sempre estiveram numa posição bastante inferior, não é? E isso digamos, também reflexo de um país que nunca foi um país muito industrializado e, portanto, nunca valorizou muito profissionalmente os técnicos. E, portanto, os engenheiros, de uma forma geral, em Portugal, ganham mal, de uma forma geral. Isto comparado com outros países. Eu estou a falar não em termos absolutos, mas em termos relativos. Ou seja, ser engenheiro em
Comparação,
Portugal,
exato.
exatamente, em relação, em proporção, ou digamos, em relação, não é? As profissões técnicas em Portugal sempre foram mal pagas, porque nós nunca tivemos grande indústria, e, portanto, as profissões bem pagas sempre foram aquelas, por exemplo, o médico, não era bem pago, o advogado era bem pago até há bastante tempo, até eventualmente havia tantos que a coisa já não é tanto assim. Pronto, mas existe uma hierarquia de profissões, e acho que um país que, como o nosso, é relativamente tecnologicamente modesto, não, seria muito difícil para alguém com formação tecnológica ganhar bem proporcionalmente em Portugal. Portanto, eu vejo isto como uma excelente notícia para as pessoas. Fico, apesar de ter uma empresa e de estar a competir no mercado, acho que é ótimo que o nosso talento seja valorizado e, pronto, olha, as pessoas ganham mais, isso vai ser bom para as pessoas e, portanto, não vejo isso como um problema, vejo isso como uma vantagem. E mesmo
Claro, claro.
para as empresas, também não vejo isso como um problema. Porquê? Porque acho que vai permitir recalibrar os salários dentro das empresas. Se calhar vai-se valorizar mais os técnicos relativamente, por exemplo, às pessoas de gestão, que são normalmente as mais bem pagas, e outros cargos, não é? Portanto, acho que vai haver um recalibramento, e acho que vai ajudar, por exemplo, a que haja mais pessoas a querer ir para a tecnologia. Fala-se muito daquela questão de não haver mulheres suficientes em tecnologia. Ora bem, se os salários forem mais bem pagos, é de certeza que vai haver mais mulheres a querer ir para a tecnologia, não é?
Claro.
E, portanto, isso é bom. E depois acho também que as empresas em si também vão ter outro estímulo para aumentar a sua produtividade. E, portanto, mesmo o perfil das tecnológicas portuguesas, de uma forma geral, não todas, mas ou das empresas que utilizam mão de obra tecnológica em Portugal, a mão de obra tecnológica está alocada a tarefas de relativamente baixo valor. Ou seja, mesmo na hierarquia da informática, não é? Há diferentes atividades, e há atividades que têm mais valor acrescentado que outras. E, portanto, o que vai acontecer é que as empresas, naturalmente, vão ter que aumentar a eficiência dos seus processos. Ok? Isso é ótimo. Para poderem, digamos, competir em termos de criação de valor com as empresas estrangeiras e, portanto, para poderem pagar melhores salários. Portanto, eu não vejo isso como um problema, vejo isso como, aliás, quase uma benesse. As empresas vão se adaptar e as que não se adaptarem fecham e haverá outras a abrir mais capazes.
Sim, de facto é um tema interessante. Falo depois também aqui na questão de Portugal ser atrativo para empresas estrangeiras, também pela questão dos ordenados. Mas eu tenho falado com a Cloudflare, um gigante da internet que apostou em Portugal há 2 anos, e eles dizem que isso não é assim tão verdade. Na verdade, eles estão a contratar pessoas de todo o mundo, não só de Portugal, para virem para cá e vêm, e portanto o argumento de que os salários cá são baixos do ponto de vista tecnológico, começa também a ser cada vez mais batido, porque eles têm de trazer também, por exemplo, americanos dos Estados Unidos, para virem dar formação, de forma em certas áreas mais específicas da empresa, a portugueses cá, e portanto, e que passam a viver cá, portanto, a nível de salários, isso não é assim tão realista. O que o país depois tem para oferecer a quem tem estes salários também elevados é um nível mais baixo do ponto de vista do que as coisas custam. As coisas têm um custo mais baixo e, portanto, os ordenados até se fazem valer mais, na verdade,
Bem,
por causa disso.
mais ou menos, assim, sim, não. Deixa-me, tocaste em dois ou três aspectos que são importantes. Um tocaste, disseste que é preciso que venham pessoas dos Estados Unidos dar formação a Portugal. E isso é um dos aspectos que é importante, que é, de facto, a nossa formação é boa, a nível da informática é boa, mas é boa até um certo nível. A partir de um certo nível, a especialização já não é assim tão boa. Ou seja, não temos tanta massa crítica nas nossas universidades. Nem houve tanto investimento nas nossas universidades, não é? Que nos permita depois formar pessoas com um certo nível de especialização. Portanto, falaste aí num aspecto importante. Sim, de facto, nós somos capazes de produzir talento competitivo até um certo ponto, ok? E, portanto, a partir desse ponto, já não somos capazes de produzir esse talento. Portanto, economicamente, nós estamos as nossas empresas estão a trabalhar numa determinada banda de valor acrescentado. Ou seja, nós não estamos a competir diretamente com empresas que estão, lá está, a fazer chips. Ou que estão a fazer inteligência artificial para determinado tipo de ambientes, não é?
Exato, até pela questão da experiência, ou seja, quem está nos Estados Unidos pode trabalhar para empresas de chips, quem está em Portugal não.
Exatamente. Portanto, há essa questão do perfil. Portanto, nós somos competitivos e os nossos salários são bons para um determinado tipo de trabalhos. Pronto, falaste nisso. Outra coisa que falaste, e portanto, só para dizer o seguinte, que é importante que nós, como país, isto tem sido uma coisa que eu digo muitas vezes e continuo a dizer, é importante que nós, como país, continuemos a investir no nosso ensino superior. Temos de aumentar a nossa base de investimento no ensino superior para formar mais pessoas, que se calhar ajudam a equilibrar aquilo que acabaste de dizer, que é mais pessoas a trabalhar para empresas estrangeiras, o que é ótimo, mas se calhar precisamos continuar a formar mais pessoas para continuarem a trabalhar para empresas portuguesas. Portanto, aumentar a base da formação e depois aumentar a especialização da formação para que a nossa indústria como um todo possa subir nesta cadeia de valor acrescentado. E a informática que produz em Portugal não ser a informática que produz um valor X, mas ser a informática que produz um valor acrescentado de 7X ou de 10X. Okay? Isso está a faltar. Pronto, depois falaste de outra coisa, que é o custo de vida, não é? Portugal é um bocado estranho, porque, por exemplo, há certas coisas em Portugal que são desproporcionalmente caras. A habitação é desproporcionalmente cara,
Sim,
ok? Ou
chama nas
seja,
grandes cidades atualmente, não é?
é desproporcionalmente cara, não é? Comparado com países como, por exemplo, com os Estados Unidos, ou mesmo muitos países da Europa, a nossa habitação é ridiculamente cara para o nosso nível de vida. Portanto, aí a coisa é um bocadinho mais complicada, não é? Claro que há depois outras coisas que são mais ou menos baratas. O acesso à saúde é relativamente barato. É relativamente barato. Portanto,
Claro.
há algumas coisas que equilibram as outras. Agora, acho que sim, acho que os nossos salários comparados com os salários técnicos, eu volto a dizer os mesmos, os salários técnicos em Portugal são mais baixos proporcionalmente que os salários técnicos noutros países. Isso acho. Dá uma certa vantagem competitiva aí, mas também para uma gama de informática, que não é todo tipo de informática.
Claro. Vou lançar umas quantas notícias agora também, desta semana. A Apple anunciou que o seu evento WWDC para developers será em junho, totalmente online pelo segundo ano consecutivo, e vai ser focado em realidade aumentada e realidade virtual, sendo que há quem ache que eles estão a fazer uma espécie de teaser de possíveis óculos de realidade aumentada da própria Apple. Fala-se nisso, o que é curioso também. Agora, no início de abril, espera-se que vão chegar novos iPads talvez novos AirPods ou até um novo Apple Watch, mas é possível que sejam lançados da Apple em abril novos modelos deste género. E também surgiram um design dos novos iPhone 13, que não se sabe se serão verdade ou não, mas que também não mostra muitas diferenças face ao iPhone 12, é mais estético. Na verdade, não é uma diferença de formato como aconteceu no iPhone 12. Aqui, novidades da Apple. E depois tenho aqui também uma
Vou fazer
notícia que
uma
eu acho
pergunta,
interessante.
acho
Diz,
que
diz,
ainda
diz, diz.
falar nada. Eu acho que daqui o que se destaca, quer dizer, há coisas interessantes, mas o que destaca é o nível de maturidade que a tecnologia de realidade virtual está a atingir. E eu acho que isso é verdadeiramente incrível. Acho que nos últimos, imagina, 10 anos tem havido muitas promessas e fala-se muito de realidade virtual e aumentada e tudo isso, mas eu acho que talvez nestes últimos 2 anos, e agora, digamos, também motivado pelas questões da própria pandemia, do isolamento e da necessidade de estar a trabalhar remotamente e de interagir remotamente, eu acho que a realidade virtual, pelo que eu tenho visto vários exemplos, acho que vai crescer muito. Ou seja, acho que é como aquelas coisas que são aquelas promessas eternas, sabes, e que estão durante muitos anos a falar-se, por exemplo, como a impressão 3D, é que já se fala há não sei quantos anos, mas ainda
Verdade.
não houve ali aquela killer app, não
O
é? Ainda
desbloqueador.
não está lá, não
A
é?
Google investiu muito nos Google Glass já há vários anos, que foi considerado um grande flop, mas eu tenho visto, de facto, a nível de indústria, que este pode ser o ano, este e o próximo podem ser o ano da realidade aumentada, até mais do que a realidade virtual, a realidade aumentada,
Eu
não é?
acho que estamos a chegar lá, ou seja, eu acho que agora é uma questão de 1, 2 anos até passar para mainstream. Eu acho que chegamos a esse ponto. E, portanto, eu acho que talvez isso seja o ponto mais interessante. Também acho que ontem ou anteontem a Microsoft ganhou um grande contrato com o governo americano também para a criação de tecnologia de realidade aumentada e para neste caso, para os militares americanos. Mas, portanto, parece-me que estamos aqui num momento em que as coisas já estão a passar para produtos mesmo. Já estão a mesma. Não é só aquela coisa estranha que aparece num produto e que, pronto, é um
Ou
produto
pro
fixe,
gaming também, não é?
sim, para alguém está a surgir imenso, não é? Portanto, há aqui todo um conjunto de coisas que estão a contribuir para que os próximos 2 anos sejam os anos da realidade, aumentada.
Não faz sentido, o Facebook também tem investido muito nisso, até porque tem o óculos. Tem aqui uma notícia da Google que eu acho bastante curiosa. Estimativas indicam que a Google este ano vai ter 181 mil milhões de receitas em publicidade, que é a sua galinha dos ovos de ouro, e só para dar um exemplo, é mais 56% do que as receitas que tiveram há apenas 3 anos, e mais 129% de receitas que tiveram há 5 anos. Ora, as receitas publicitárias online que a Google, eu dou um exemplo, há 2 anos a Google e o Facebook tinham 86% da publicidade online. Se isto está a aumentar nestes anos, tanto significa que esses 86% já são mais. Portanto, parece que vai haver uma
Podem
altura
crescer,
em
né? Pode ser na mesma 86%, até pode ser menos, só que o bolo
que pode crescer,
aumentou.
aumentou, é verdade, mais gente a
Não
fazer
é? Ou seja,
publicidade, não é
as
online.
fatias não aumentaram proporcionalmente, mas o bolo aumentou muito, porque agora as pessoas passam muitíssimo mais tempo online, não é?
E há mais empresas online e precisarem de fazer publicidade online também, não é?
Sim, exatamente, exatamente, exatamente. O comércio eletrónico também aumentou,
Sendo
não é?
que a Google tem visto nos últimos meses, já o ano passado, que o Google está a tentar arranjar alternativas a este modelo de negócio. Ou seja, eles têm apostado muito agora em modelos mais de subscrição. O Google Photos agora no verão vai deixar de ser gratuito, vai ter, deixar de ter a parte gratuita para que as pessoas possam fazer backup das suas fotos. Ou seja, vai levar mais pessoas a fazer o seu pacote de subscrição da cloud, e a Google está a tentar seguir o mesmo caminho que a Microsoft já fez há muito tempo, que é a subscrição, fazer com que as pessoas subscrevam mais os seus produtos. Isso tem-se notado também aqui. Falamos no, nas receitas que a Google está a conseguir em publicidade gigantescas, e eles anunciaram esta semana que vão contribuir com 25 milhões de euros para o novo Fundo Europeu para os Mídia e Informação, que é gerido pela Fundação Gulbenkian em Portugal. É um fundo europeu que é precisamente para literacia digital, verificação de factos, lá está, por uma internet um pouco mais saudável. Também tem aqui algumas notícias espaciais. Um estudo indica que os voos espaciais de longa duração, e fala-se muito agora dos voos para a Lua e para Marte, aliás, abriu agora, esta semana, o concurso para astronautas da ESA, da Agência Espacial Europeia, abriu esta semana e já há alguns portugueses que se vão candidatar. Nós até já falámos com um deles tem potencial de ser astronauta aqui no podcast, o João Lousada, mas os voos espaciais de longa duração podem encolher o coração, portanto, ou seja, ir a Marte pode ser mais complicado a nível dos seres humanos fazerem exploração espacial com este tipo de informações. E agora, no início de abril, vamos ter o helicóptero da NASA, o Ingenuity, que até tem alguma tecnologia feita por portugueses, vai voar em Marte, vai mostrar as primeiras imagens de um helicóptero, neste caso uma espécie quase drone, a voar em Marte. Portanto, está tudo muito ansioso para ver essas imagens do planeta vermelho.
Olha, eu acho isso absolutamente fantástico. Eu sou super fã da exploração espacial, não é? Quer dizer, acho que eu ainda sou do tempo em que havia aquelas séries, eu não sei se te recordas, o Espaço 1999, em que havia
Lembro bem.
a base lunar e as naves a chegar à Lua, tudo isso, aquelas naves que pareciam quase uns caixotes, coitadinhas, agora comparados com os designs sofisticados que há agora. Portanto, eu acima de tudo acho fantástico esta nova vaga da exploração espacial. E acho que é interessante também e saudável que haja muito mais participantes, há muito mais países agora a fazer isso. Não só, digamos, os Estados Unidos e, digamos, e a Rússia, mas ainda agora vimos os Emirados enviaram enviaram a sua sonda para Marte. Portanto, há aqui toda uma comunidade maior, mais diversa, a fazer esta exploração espacial. Portanto, acho isso absolutamente fantástico. Acho que há um outro mundo que nós não estamos a falar e que também era interessante, e que se calhar para Portugal fazia muito sentido. E eu agora vou falar de uma outra notícia que vi recentemente, que se calhar se relaciona, mas é ao contrário, que é a exploração subaquática, ou seja, nós sabemos muito mais sobre a superfície da Lua que sabemos sobre a superfície do que está escondida pelos oceanos, o que é absolutamente incrível, não é? Quer dizer, parece louco, mas de facto está coberta por 10 km de água ou vários quilómetros de água, e portanto é muito difícil fazer a exploração. E li recentemente uma notícia acerca de um novo tipo de drones submarinos que é, por assim dizer, flexível, quase como se fossem gelatinosos, portanto são robôs gelatinosos que permitem suportar pressões muito maiores, portanto não partem, não é? Não estouram, não é? Tem elasticidade, não é? E portanto era muito interessante. Nós, como país, lançarmos à exploração do mar, mas agora submarino. E, portanto, era muito interessante não só estarmos a participar neste programa internacional de pesquisa espacial, mas era tão bom que nós, como país, lançássemos aqui um programa de exploração subaquática e começássemos a construir os nossos drones submarinos, com imensos desafios tecnológicos, quer na construção de material, dos materiais novos, quer na navegação, quer na comunicação de informação debaixo d'água para poder controlar estes drones. Portanto, há aqui muitos desafios que podiam ser uma grande bandeira para Portugal.
Sem dúvida, aliás, acho que o Inesctec, precisamente aí no Porto, onde tu estás, tem alguns projetos dentro desse nível, talvez não ainda tão evoluídos, mas tem alguns projetos dentro desse nível
E
da
existe algum trabalho
exploração.
cá feito. Exatamente. É
Sim,
extremamente
exatamente.
interessante. Acho que é daquelas coisas que nós, como país, temos quase uma obrigação histórica e moral de investir mais. Era ótimo que pudéssemos fazer isso.
O Google está a testar uma ferramenta que se chama de Memory, que é uma espécie de upgrade ao seu Assistant, ao seu Google Assistant, para eles dizem que é para salvar e guardar tu encontrar tudo, uma espécie de memória humana na internet, a nossa memória. Achei isso interessante como anúncio da semana. E também a IBM anunciou o primeiro computador quântico para o retalho, que vai para uma clínica em Cleveland, nos Estados Unidos. E a União Europeia quer 20 mil GPUs para criar um supercomputador, que eles chamam de supercomputador da Terra Digital. E portanto, aqui anúncios do ponto de vista de computação também interessantes esta semana.
Muito interessante. Aí, mais uma vez, 20 mil GPUs têm de ser fabricados alguns.
Exato.
Portanto, daí a grande razão deste aperto dos semicondutores, não é? 20 mil GPUs não é brinquedo. Mas é uma máquina fantástica. Eu já ouvi falar por alto desse projeto e acho que é um projeto fantástico de simulação da Terra. Portanto, é fantástico. Se não estou enganado, se é esse o projeto que eu penso que é. E a questão da computação quântica. Pois, lá está, é mais uma daquelas coisas novas que está a surgir. Daquilo que eu percebo e que tenho visto, ainda está muito embrionária, mas a verdade é que está-se a avançar. Portanto, espera-se que durante os próximos anos haja novidades. Não é ainda totalmente claro se vai ser possível construir um computador quântico na escala que permite resolver problemas sérios, problemas que não sejam apenas problemas artificiais, problemas sérios em grande escala, com a escala inimaginável até agora. Não é claro que seja, que isso seja possível fazer, mas também, se calhar, digamos, há 200 anos, não era claro que podíamos estar a tirar uma fotografia de um buraco negro como tiramos o
Claro,
ano passado. Portanto,
exato.
isto faz parte da grande epopeia científica e humana, não é?
Claro. Outra notícia curiosa, os robôs da Boston Dynamics, que foram adquiridos não há muito tempo pela Hyundai, curiosamente, têm não danças, mas sim há um novo robô chamado Stretch, que agora vai estar colocado em armazéns para fazer deslocar objetos em armazéns. Aqui um apoio mais aos armazéns, também achei curioso. A Xiaomi anunciou o seu primeiro telefone dobrável. E também o Xiaomi Mi 11 Ultra, que tem uma coisa, um amontoado de câmaras que é gigantesco. E curiosamente não vai chegar a Portugal. Também registrei essa parte.
Eu não sei se é esse Xiaomi, mas eu vi também recentemente a notícia de um telemóvel que vem equipado com uma câmara com zoom de 60 vezes, que é o primeiro telemóvel,
Sim, é,
basicamente,
eu acho que é um Oppo. Isso estás a falar, acho que
é
é
um
um Oppo.
Oppo. Pronto.
Permite até ver num tecido permite ver aquilo que está entre os pequeninos, quase não é átomos, mas não chega tão longe, mas permite ver num tecido o pormenor da malha de uma forma incrível. Tem-se visto
Isso é
fotos
extremamente
incríveis.
interessante, porque pela primeira vez vamos ter um dispositivo que permite ver coisas que o olho humano não consegue ver, não é? E, portanto, vamos dizer, que vai estar na mão de toda a gente, não é? De toda a gente. E, portanto,
Sim.
acho que vai abrir aqui uma gama de aplicações que nós ainda não estamos a imaginar, mas, por exemplo, quando estamos a falar de rastreio de doenças de pele, uma coisa é tu tirares uma fotografia com o teu telemóvel, outra coisa é tirares uma fotografia com um detalhe, enormíssimo, que esse telemóvel permite. Portanto, eu estou a imaginar o impacto que esse dispositivo pode ter em determinadas aplicações médicas, porque a resolução que estamos a trabalhar e o grau de detalhe que é possível capturar, não é? Permite trabalhar a um nível que até agora era impossível, e quer usando métodos de reconhecimento automático, não é? De machine learning, para fazer a identificação, quer mesmo para enviar ao médico, para o médico depois poder ver com detalhe. Eu acho que isto abre imensas possibilidades. Acho que foi uma das grandes notícias tecnológicas da semana para mim.
Sim, muito interessante. Tenho aqui também outra indicação que as coleções do Louvre estão online e podem ser vistas de uma forma quase uma experiência quase realidade virtual também aqui. E também houve mais um falhanço dos testes do SpaceX, do seu Starship, a sua nave espacial, que eles estão a tentar que voe e depois volte a aterrar. Continua a não, não continua não conseguir que a aterragem seja eficaz. Neste caso, até explodiu no ar, num dia de muito nevoeiro. E também tenho aqui outra indicação que há um metal raro com um desempenho muito superior à Bitcoin neste ano, que é o irídio, um metal precioso, raro. Também achei curioso essa notícia. E Alan Turing, o matemático britânico. Que é um pioneiro na computação, e tu que adoras a história da computação, sabe, conheces bem, vai estar nas notas de 50 libras no Reino Unido.
É fantástico, mais uma vez, lá está, isso é muito, muito interessante. E é também o um reconhecimento da importância da ciência, não é? E da importância, neste caso também, do reconhecimento do Alan Turing como pessoa, que teve uma vida, uma contribuição incrível e também teve uma vida complicada pela sua própria orientação sexual e da forma como foi tratado naquela Inglaterra dos anos 50, extremamente fechada para estas questões de género. Portanto, é um reconhecimento mais do que importante, mas ao mesmo tempo, e voltando um bocadinho àquela conversa que nós estávamos a ter, desta noção da ciência como uma coisa mundial, num certo ganhar de reconhecimento à ciência, é importante que as pessoas de ciência apareçam também nestas pequenas demonstrações de afeto de uma nação. Portanto, acho fantástico.
Por acaso, neste tema é curioso, nós entrevistámos o CTO da Cloudflare, o tal gigante de internet que falávamos há pouco, que tem escritórios desde há 2 anos em Lisboa, que é o John Graham Cumming. Ele é britânico, embora a Cloudflare até seja americana, mas ele, eu sou também pela questão da entrevista, ele foi o principal britânico, vá, que impulsionou que o governo britânico pedisse desculpa a Alan Turing e à família, neste caso, porque ele já não é vivo há muitos anos, mas pedisse desculpa à família e de uma forma póstuma a Alan Turing por aquilo que lhe foi feito, precisamente por ser homossexual, e que teve muitos problemas do ponto de vista até de legais por causa disso na altura, e de facto ele fez forcing para que isso acontecesse, e aconteceu, e portanto há aqui o reconhecimento depois também daquilo que ele conseguiu como matemático aqui no domínio da computação. Achei curioso isso também. Mais notícias, eu se calhar não tenho assim mais nada assim de especial para destacar, tirando o facto da administração Biden ter anunciado um novo plano, lá está, de renováveis, de novos moinhos no mar, também aí no mundo das renováveis. Diz.
Gostava de destacar só uma, que eu acho que é importante, e mais uma vez uma pessoa de ciência, não é? Esta semana chegou a notícia que a professora Elvira Fortunato ganhou mais um prémio internacional, e é de facto absolutamente incrível. A professora Elvira Fortunato é uma inspiração para muita gente, é uma inspiração para mim também, é uma pessoa de ciência que tem feito a sua carreira em Portugal, não é? Ou seja, uma cientista portuguesa a fazer a sua carreira em Portugal, a construir ciência de topo em Portugal. É um caso absolutamente incrível o que tem sido capaz de fazer. Tem sido pioneira no, 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 em áreas bastante complexas, e áreas com imensa
Dos
aplicabilidade.
transistores de papel, neste caso, né, que tem um
E essa
potencial
é
em
uma.
várias indústrias, não?
Exatamente, mas de uma forma geral, na criação de novos materiais com capacidades fantásticas, não é? No fundo, na criação de novas possibilidades, novas indústrias completas, não é? Quer dizer, ela trabalha na criação de indústrias, não é? Porque cada uma destas descobertas nas áreas dos materiais depois permite o desenvolvimento de uma indústria completamente nova, não é? Ou pelo menos melhorar indústrias já existentes.
Sem dúvida.
Eu tenho grande esperança e faço votos e só estou aqui a torcer para que a professora Elvira Fortunato seja agraciada em breve com o Prémio Nobel da Física.
Nobel. Eu
Eu
diria que as coisas estão-se a
estão
alinhar para isso,
incrível.
parece.
Esperemos que sim, esperemos que sim, esperemos mesmo que sim. Seria ótimo para Portugal, seria inspirador para os portugueses e para as
Seria o
portuguesas.
terceiro Nobel português, o primeiro nesta área tecnológica, sendo
Primeiro na área
que
tecnológica.
Egas Muniz, por um desenvolvimento na área da saúde que tornou-se depressa obsoleto, tinha a ver com a invasão do cérebro que tornou-se depressa obsoleto, e depois, claro, o José Saramago, mas ter aqui, de facto, na área da ciência e tecnologia, uma forma tão moderna e atual, era, de facto, muito
É
relevante, de
tão
facto.
fantástico, porque de facto marca uma grande diferença naquilo que tem sido o nosso percurso tecnológico, não é? Porque é uma cientista portuguesa a trabalhar em Portugal, e isso é absolutamente fundamental. E somos um país que está um bocado atrasado, entre aspas, não é que haja uma corrida aos prémios Nobel, mas quando nós nos comparamos com outros países da nossa dimensão, nós estamos muito atrasados, nós não temos o mesmo número de prémios Nobel. Por exemplo, nós comparamos muitas vezes com a Suécia, não é? A Suécia é um país, aliás, tem sido muito alvo de comparações recentemente, e a Suécia tem para aí 30 prémios Nobel, e é um país com 8 ou 9 milhões de pessoas como nós, mas tem para aí 30 prémios Nobel, não é? E muitos na área das ciências fundamentais. Portanto, era absolutamente essencial que isto começar o
Não,
reconhecimento mais que justo.
não deixe de aproveitar para fazer um pouco de autopromoção ao nosso podcast, porque nós entrevistámo-lo aí há 3 semanas, quando ele ganhou o Prémio Pessoa, precisamente para falar sobre os avanços tecnológicos que ela tem feito, a inspiração que ela também dá a jovens mulheres e não só, e homens,
A todos.
exato, a todos. Por isso, aproveito, quem quiser espreitar, falamos com ela.
Ótimo.
Eu, para terminar, tenho só aqui uma coisa, que é a Porsche permite às pessoas subscreverem o Porsche Taycan, ou seja, pagarem uma quantia tão pequenina quanto 2.500 dólares por mês para terem, por mês, o Porsche Taycan, numa espécie de subscrição aqui. Lá está a mobilidade também entrar no mundo da subscrição. Já se viu alguns exemplos aqui no mundo da mobilidade de luxo elétrica, também entrar no mundo da subscrição. Achei curioso esta notícia. Para terminarmos, eu queria perguntar previsões, duas ou três previsões que queiras fazer para o futuro, para este ano, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, e depois também sugestões culturais para passar o tempo.
Sim, eu acho que a previsão que eu tenho é uma previsão um bocadinho mais abstrata, não é nada concreto, mas acho que este ano e o próximo ano vão ser anos em que vai haver um reconhecimento da sociedade da importância da ciência e da tecnologia, e acho que vai haver um novo, por assim dizer, renascimento, vai-se começar um novo renascimento e um investimento na ciência e tecnologia, que eu penso que de alguns anos para trás poderia ter acontecido, enfim, poderia ter, já houve um certo desenvolvimento, mas houve até uma certa, digamos, eu diria quase esquecimento da importância das ciências fundamentais, não é? E acho que o que se passou com a descoberta as várias vacinas, não é, mostra a importância de continuar a fazer investigação, e de fazer às vezes investigação em áreas que parece que não têm aplicação imediata, mas que num mundo tão incerto, não é? Elas acabam por ser, estas descobertas acabam por ser um saco de recurso para estas situações difíceis. E, portanto, eu acho que a minha previsão é que o reconhecimento da ciência e da tecnologia vai aumentar por parte da sociedade. Para as questões culturais, ora bem, eu aqui vou dizer, eu era agora muito fã de ver televisão, dos Netflix e dessas variações, e vi uma série fantástica na Disney, no Disney Channel, portanto no canal subscrito da Disney, que tem uma secção dedicada a coisas mais da natureza, e há uma série muito interessante que eu adorei ver, que se chama The World According to Jeff Goldblum, em que temos o ator Jeff
Ah,
Goldblum.
isso é do National Geographic, ou
National
seja,
Geographic.
no Disney Plus eles têm uma secção que é National Geographic, tem
Exatamente,
documentários.
exatamente. E vi essa série
Sei.
recentemente, e achei absolutamente deliciosa. É uma série em que temos o Jeff Goldblum, um ator com um carisma fantástico e com uma pinta enorme, a falar e a tentar descobrir o porquê de algumas coisas mais comuns do dia a dia, e tentar descobrir a história de algumas das coisas, e vai desde as sapatilhas e do nosso fetiche pelas sapatilhas até ao café, e porque é que consumimos tanto café, aos gelados, enfim, é uma enfim, não é tanto cultural, é mais entretenimento, mas ao mesmo tempo é muito interessante porque é bastante pedagógico e tem muita, muita piada. Por isso eu aconselho muito quem quiser. São 12 episódios de meia hora, vale muito, muito a pena.
Sim, de facto é curioso. Eu, por acaso, há um dos apresentadores do National Geographic, até costuma fazer muitas coisas relacionadas com o cérebro, com a ciência, que é o Jason Silva, tem um nome, parece português, mas ele é de origem venezuelana. É um tipo muito interessante, é tipo filósofo, na área da tecnologia, portanto é um tipo muito interessante. Vamos entrevistá-lo para a semana, por acaso, aqui no podcast. Portanto, aproveito para fazer mais um pouco de autopromoção. Mas eu aconselharia, como sugestão também, lá está, há um podcast chamado Decode, do The Verge, que esta semana tem precisamente entrevista ao Nick Clegg, o tal responsável do Facebook para a área mais de relações públicas, que eu acho que aquilo que ele diz acaba por ser mais revelador, não por aquilo que ele diz, mas por aquilo que às vezes ele não diz e os próprios jornalistas depois nos comentários fazem. Portanto, achei essa parte interessante e sugiro isso. Está feito. Obrigado,
João,
Luís.
foi um prazer falar contigo mais uma vez.
Igualmente. E pronto, está feito. Relembro apenas que este fim de semana, de forma excepcional, porque dedicámos esta semana a um tema complexo e amplo, que é as falsidades online, que vai desde as deepfakes à desinformação, temos uma conversa com Miguel Crespo, investigador do ISCTE, precisamente nas áreas de desinformação e literacia mediática. Uma conversa que também aborda um bocadinho a essência humana e torna-se até um pouco filosófica. Acho que ficou interessante. Já sabem, sigam-nos nas principais plataformas de podcast e até à próxima.